Oi, gente, cheguei! E hoje eu cheguei para contar para vocês mais uma história de pessoas que foram impactadas positivamente e tiveram aí a sua vida completamente mudadas por políticas públicas. E hoje eu vou contar para vocês a história da Daniela, que teve a sua vida alterada e saiu de um relacionamento abusivo com o apoio do programa Bolsa Família. Essa história contém aí alguns gatilhos de violência doméstica, então sejam avisados. Bom, então vamos lá. Vamos de história. A Daniela, filha de uma empregada doméstica, de um segurança, teve uma infância ok e ali com 16 anos ela engravidou. O pai do bebezinho disse que não ia assumir, deu no pé e a família da Daniela foi aí o suporte dela nesse início, né? Então, ela estava ali no ensino médio, ela conseguiu estudar mais um pouco, só que tinha aquela pressão em casa também dela ser uma mãe solteira agora, né? Nada era fácil. E aí, um dia, na família dela, ela foi apresentada aí para um cara. E esse cara, gente, ele parecia um príncipe. Logo no primeiro encontro, esse cara, depois que ele já tinha conhecido um pouco a Daniela, ele deu um celular para ela. Aí vocês vão falar: "Ai, nossa, que coisa fofa, né? Ela não tinha o celular, uma família muito pobre e tal, ele queria falar com ela o tempo todo." Mas depois a gente vai saber que ele deu esse celular que era para controlar todos os passos aí da Daniela, mas até então ela não sabia que era isso, e ele era extremamente gentil, sempre estava elogiando a Daniela e paparicava ela então. E assim ela resolveu namorar esse cara. As primeiras semanas foram ótimas, assim. Ele era um cara super carinhoso, super atento, assim, às coisas que a Daniela queria. Mas sabe quando você percebe, você tem um instinto que tem alguma coisa errada? Tinha alguma coisa errada naquele cara, mas ela não sabia o que que era. E esse cara, ele tinha muita pressa, assim, de casar. Ele queria muito casar com a Daniela. Então, em 5 meses de namoro, ele já pediu a Daniela em casamento. E detalhe, né? A família dela, muito assim, conservadora e tal, né? Esperava que o cara fosse lá pedir a mão da Daniela e tal, mas não. Ele pediu a Daniela, assim, num dia que tava só os dois e tal, não teve nenhuma formalidade, e a família achou meio esquisito, mas falou: "Bom, é isso aí, né?" E a família botava um pouco de pressão, porque assim: "Nossa, o cara te quis, você é uma mulher mãe solteira." Então, né, tinha toda aquela questão de: "Ah, você mãe solo, você vai estar lascada, então pega esse aí, que é só esse aí que vai aparecer pra você, né?" E aí, logo no começo, depois que eles se casaram, né? Que eles casaram ali quando ela tinha 17 anos, ele começou com algumas crises de ciúme. Então, ele tinha um pouco de ciúme dela, tal, mas ela achava, né, que era ok, mas aí ele foi ficando mais estressado. Até que um dia, esse cara deu um beliscão muito forte na Daniela. Ela ficou chocada. E logo que ele deu o beliscão, ele já pediu desculpa e já começou a fazer carinho nela. A gente já sabe, né? Já conhece aí esse esquema, né? E o casamento dela tinha sido muito simples, né? Mas como ele quis tudo rápido, então assim, ela teve um vestido de noiva que foi doado. Tudo foi feito, como a Daniela diz, de fachada, porque a família meio que queria empurrar ela pro cara. Porque, né, poxa, ela era uma mãe solo e tal, e pega mal. E o cara queria muito ter a Daniela ali debaixo dos olhos dele o tempo todo, né? E aí, gente, logo no começo desse relacionamento, do beliscão, passou para os tapas, dos tapas para tentativas de enforcamentos. E a maioria das vezes, né, nada, absolutamente nada justifica, mas era por coisas assim, qualquer coisa. Tipo, ah, deixou água no fogo. Qualquer coisa, gente. E também tinha a questão que ela não trabalhava, né? Então ela dependia totalmente desse cara. Até que depois de muita briga, ela resolveu arrumar um emprego. Né, Daniela falou, não, eu tenho que arrumar um emprego. E aí, quem cuidava do bebezinho era a irmã dela. A irmã dela ia até a casa dela para cuidar desse bebê. Só que esse cara começou a assediar a irmã da Daniela. Ia fazer um inferno na vida dela. E aí ela saiu do emprego e voltou a ficar em casa. Então, assim, ele não queria realmente que ela trabalhasse. E aos olhos das outras pessoas, esse cara era maravilhoso, sabe? Aquele cara amigão, aquele cara bacana, sorridente, era esse o cara. A Daniela, mas sem saber o que fazer, sabendo já de toda a violência que ela passava, aquilo só ia piorar. Ela entrou na internet num grupo ali que falava sobre relacionamento abusivo. E ela foi vendo as postagens e vendo os sinais, e foi ali que caiu a ficha do que ela realmente estava vivendo, do que aquilo podia escalar para uma coisa bem maior e do que esse cara podia ser capaz no futuro, ela não sabia. E aí, depois que ela entrou nesse grupo, ela começou a tentar sair desse relacionamento, né? Durante os 6 meses seguintes, ela tentou formas de sair. Então, primeiro, ela tentou voltar para a casa dela. Só que a família achava ele maravilhoso e achava que ela que não estava tentando. Sabe aquela coisa? Ah, você que não está tentando, não está se esforçando no seu relacionamento. Então, ela viu ali que a família não seria um caminho, né? Ela não tinha grana nenhuma. Ela dependia dele para tudo. E aí, quando ela falava de ir embora, ele ameaçava ou fazer algo com o bebezinho dela, ou falava que ela era burra, que ela era incapaz, que ela não ia conseguir se sustentar. E ela realmente não via muita perspectiva, né? Como é que ela ia fazer com o bebezinho para sair e começar, né? Porque a questão era essa, por onde começar? Até que um dia, esse cara chegou uma noite em casa e sem a Daniela ter feito absolutamente nada, né? E nada justificaria. Ele já chegou batendo na Daniela. E aí foi a gota d'água. Ela ligou para o pai. E o pai, muito assim a contragosto, resolveu ajudar a tirar ela ali de casa. O pai e a mãe, ali de comum acordo, disseram para a Daniela que ela não poderia voltar para casa, porque seria uma vergonha para a família, que ela tinha abandonado o casamento e voltado, já era mãe solteira, enfim, né? Ela resolveu ali alugar uma casa, teve ajuda dos pais, sim, nesse começo, né? A mãe ajudava com leite e tal, mas a coisa foi afunilando e ela não tinha para onde ir. Ia vencer aquele aluguel, ela não tinha como pagar outro, né? Foi quando uma amiga dela mandou um link para ela do Bolsa Família. Ela foi até um CRAS, se inscreveu e ficou ali, né, esperando, porque seria a única solução para ela. A Daniela foi aprovada por ser aí uma mãe solo em situação de vulnerabilidade e ela foi atendida por uma assistente social e começou a receber o benefício. E esse benefício inicial deu um gás na Daniela, para ela correr atrás das coisas. Então, ela começou a estudar aí para um vestibular social. Ela ganhou bolsa para cursar uma faculdade. Ela usava o dinheiro do Bolsa Família para comida e ia para a faculdade a pé. E levava o filhinho dela para a faculdade. E lá na faculdade, ela teve muito apoio. Os professores super apoiavam que ela levasse o bebê, porque ela não tinha realmente com quem deixar, né? E aí ela conseguiu um emprego de atendente de telemarketing de meio período, que daria para ela conciliar ali com a faculdade, e a vida da Daniela deslanchou. O benefício da Bolsa Família ajudou ali a Daniela, como tantas outras pessoas, a dar aquele primeiro impulso, a ter por onde começar, né? E ela diz que esse foi um grande marco na vida dela, porque ela estava ali com o aluguel vencendo, tinha o leite do filho porque os pais davam, mas com pouca comida, enfim, situação precária. E aquele dinheiro que entrou do Bolsa Família para ela foi o que deu ali o pontapé inicial para uma vida mais digna. E aí a Daniela me disse que ela estava escrevendo para falar, né, que ela participou aí desse programa do Bolsa Família e também para deixar um recado para as mulheres que às vezes não saem, né, de relacionamentos como o dela, violentos, abusivos, com medo de não sobreviver financeiramente. Realmente é muito difícil. E que uma política pública, uma assistência que você receba ali inicialmente pode realmente fazer a diferença aí na vida de uma mulher. Eu estou muito feliz de trazer essas histórias aqui para vocês. Essa é a segunda história da nossa série.
Agora a gente vai ouvir uma mulher incrível, mulher preta, maravilhosa, Daniela. E na sequência, o cara mais gente boa de todos, o Suplicy.
Oi, Deia. Oi, não viabilizers. É com muito prazer que eu venho aqui, muito orgulho, na verdade. Tem que contar como que o benefício Bolsa Família impactou brutalmente pro lado positivo a minha vida. Que só quem já viveu um relacionamento abusivo sabe quanto é difícil sair dele. E foi nessa transição da minha vida, foi super importante receber o auxílio. Eu não sabia que eu estava vivendo um relacionamento abusivo. E foi graças a um grupo que eu vi milhares de mulheres passando pela mesma situação que eu percebi que não era normal o que estava acontecendo comigo. Minha ficha foi caindo, era muita coincidência, um monte de pessoas passando pelo mesmo que eu estava passando. E aí a gente sabe que o relacionamento abusivo prende a gente de várias formas. Uma delas foi financeiramente. Eu dependia muito do meu parceiro financeiramente. E eu não conseguia me desvincular. E a gente sabe que quando a pessoa abusiva percebe que a gente está tentando desvincular, é aí que ela faz mais força para ficar. Então foi muito difícil dar o basta. E o auxílio me ajudou, Bolsa Família me ajudou nessa transição, porque eu estava sem nenhum suporte, principalmente o financeiro. Foi uma amiga minha que mandou um link para mim, dobre benefício. Eu não estava botando muita fé. Eu fui lá porque eu realmente não tinha opção nenhuma de suporte. Minha família não me dava o tipo de suporte que eu precisava. E aí eu fui, não demorou muito, a assistente social foi muito carinhosa comigo, muito solícita, me deram cesta básica, conversaram comigo sobre essa questão, né, da vulnerabilidade. Eu fui muito bem amparada. E aí, com 2 meses, por pouco tempo, eu comecei a recebi o cartão. E com esse benefício, eu comecei a comprar umas coisinhas para dentro de casa. E o que sobrava, eu usava de passagem para ir nas entrevistas de emprego, imprimir currículo, sabe? Então, foi totalmente uma transformação. Quando eu consegui o emprego, depois eu consegui fazer um vestibular social, eu ia para a faculdade andando a pé, eu levava meu filho comigo, mas eu ia. Então, quem conhece assim a minha história pessoalmente, viu que foi uma transformação. Eu antes nesse casamento e eu depois. Mas eu bato no peito e falo com muito orgulho que foi graças ao benefício Bolsa Família que conseguiu me dar esse aporte financeiramente. Então, eu queria te contar essa história, dividir, porque tem muitas pessoas desamparadas que vivem a mesma situação que a minha, que tem medo, receia, mas como que eu vou me sustentar? Como que eu vou sustentar meu filho? Eu ouvi bastante, pessoas jogavam bastante na minha cara, que eu não ia conseguir um emprego, quem ia cuidar do meu filho, como que eu ia me virar. Isso me fazia ficar muito presa ao que eu vivia. E eu fiquei muito feliz, muito grata de terem me apresentado o Bolsa Família. Não existe eu contar essa parte da minha história, a transição, que foi uma verdadeira transição, foi o levante, tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou hoje, foi graças a essa transição, essa libertação. Não tem como eu falar dessa fase sem mencionar o Bolsa Família, porque foi assim, muito, muito importante mesmo, de verdade. Obrigada, Deia, por contar aí minha história. Obrigada, Não Inviabilizes. E é isso, pessoal.
Olá, Deia. Oi, Não Inviabilizers. Ouvi com muita atenção o relato que você fez a respeito da Daniela, que foi uma pessoa beneficiada com o Bolsa Família e que mudou bastante a sua vida graças às oportunidades que acabaram sendo concedidas pelo programa Bolsa Família, que resultou de decisão importante feita pelo presidente Lula desde outubro de 2003, quando ele resolveu unificar e racionalizar os programas Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás e o Fome Zero, o Cartão Alimentação. Sim, tem sido muito significativo o Bolsa Família, que contribuiu muito para reduzir a desigualdade e a pobreza extrema, especialmente durante os governos Lula e Dilma Rousseff. E é importante que você saiba bem que o Bolsa Família constitui um estágio na direção da renda básica de cidadania, que vai significar o direito de toda e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica, de participarmos da riqueza comum de nossa nação. Eu gostaria aqui de lhe contar uma experiência muito significativa da renda básica que está acontecendo nas vilas rurais do Quênia, onde eu com a Mônica Dallari fomos visitar e perguntamos às famílias: quando vocês começaram a receber $22, uma modesta renda básica por mês para os adultos com 18 anos ou mais, homens e mulheres, o que aconteceu? Passaram a trabalhar mais ou menos? Muito mais, passamos a plantar muito mais legumes, frutas, todo tipo de produto agrícola aqui perto da nossa casa. Ou outro casal que diz que tinha adquirido novos aparelhos de pesca para produzir muito mais na pesca. Outro que comprou uma motocicleta para transportar pessoas e coisas. E que mudanças houve? Quando chega a renda básica, nós nos reunimos, marido e mulher, para decidir quais as prioridades e quais as prioridades. Primeiro a educação para nossas crianças e filhos, depois algum móvel ou alguma mudança na casa que se torne tão importante, por exemplo, mudar o telhado de sapé para o telhado de madeira e assim por diante. Que mudanças houve mais? Nós, 10 mulheres aqui da vila, nos reunimos para, a cada mês que chega a renda básica, a gente concede para uma delas para poder comprar um objeto de maior valor e assim todas são beneficiadas ao longo de 10 meses. Que outras mudanças houve? Houve, desde quando começou, gradualmente houve uma diminuição muito significativa, pois a violência doméstica contra as mulheres diminuiu em 51% após 2 anos da aplicação da renda básica, e a violência sexual contra as mulheres diminuiu 66%, porque houve muito maior grau de autonomia para todas as mulheres que recebem a renda básica de cidadania. Então, este é um depoimento, um testemunho que eu achei muito relevante para a história que você me contou, querida Andréia Freitas.
Bom, gente, é isso. Segunda história contada, vamos que vamos, falta pouco. E ai, nossa, amanhã tem mais. Um beijo e até amanhã.